Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo aí para a soja, quedas de 6 pontos em média nos principais vencimentos. O mercado está pressionado aí, de olho no que vai acontecer na próxima quinta-feira. São dois relatórios importantes e quem vai falar um pouquinho para a gente dessas expectativas é o Vitor Belasco. O Vitor é lá da Informa Economics FNP. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado aparentemente se ajustando a esses dois relatórios da próxima quinta-feira, Vitor?
Boa tarde, Ale. Prazer falar contigo mais uma vez aí com a sua audiência. Exatamente. No momento, essa queda tem muito mais a ver com a antecipação de posição dos fundos de investimento ao relatório de intenção de plantio, que o SDA vai divulgar na quinta-feira, e a expectativa de que o órgão divulgue também os estoques trimestrais, né? Então, o consenso do mercado é que, pela primeira vez na história, o SDA confirme uma área de soja maior do que a de milho. E também a expectativa para que a diferença que a gente verificou ali nos estoques trimestrais de dezembro, que foi se na região dos 7 milhões de toneladas, se mantenha ou se dilate, né, para o próximo relatório referente aos estoques de março. Então, o mercado está de olho nisso, está se posicionando em função desse consenso e está promovendo vendas massivas aí de contratos.
É isso que eu ia falar. Tecnicamente são duas situações negativas para preço, né?
Exato. Uma situada no presente, né, que são os estoques trimestrais, e uma já com o olho, uma já voltada à próxima temporada, 2018-2019, referente em relação à área de cultivo.
Agora, deixa eu entender direitinho esses números, Vitor. Você falou que no relatório trimestral de dezembro houve um acréscimo, né? um número de 7 milhões de toneladas acima do mesmo período do ano passado, é isso? A comparação é essa?
Isso. Os estoques trimestrais de dezembro mostraram ali 85 milhões de toneladas de soja nos armazéns, seja ele dentro da porteira ou fora da porteira. Sendo que no mesmo mês de 2016, a quantidade beirava ali os 78 milhões de toneladas. Se essa diferença ela se verificar em relação a março, e em relação a março deste ano, em março de 2017, a tendência é de que ela aumente a pressão sobre os preços dos contratos futuros. Baseado nessa perspectiva, os fundos já estão se antecipando e já estão promovendo algumas vendas técnicas, né?
Porque é importante dizer, né, que esse relatório mostra o que efetivamente tinha de estoque naquela data, né? No caso, 1º de março, certo?
Exatamente.
Então, se vier 7 milhões ou mais do que 7 milhões de volume acima do que março do ano passado, isso é uma situação negativa para os preços e isso pode fazer o preço recuar, então, Vitor?
Isso, porque se essa diferença aumentar ou se mantiver, vai revelar que a demanda local e externa pelo grão norte-americano não está respondendo como se esperava, né? Uhum. Principalmente como quando os preços estavam, quando você analisa que os preços no final do ano estavam bem abaixo, né, da barreira psicológica aí dos 10,50 bushel, né?
As exportações, a gente percebe isso nos relatórios semanais, né? Apesar de ter havido aí um incremento nos últimos relatórios, mas ainda está longe de se confirmar ou de se atingir as expectativas do próprio USDA, né, de exportação da soja.
Exatamente. Se esperava, né, que com a quebra confirmada na Argentina, que vai deixar de produzir aí quase 20 milhões de toneladas, que os Estados Unidos já herdasse parte da demanda externa pelo grão, que vai deixar de ser atendida pela Argentina, já nesse momento, e que isso se revelasse nas vendas externas semanais, né, no relatório de vendas externas semanais. Só que isso não tem se verificado. Há 15 dias, 20 dias atrás, teve uma venda significativa de 2,5 milhões de toneladas, só que esse número já caiu, tanto que no último relatório as vendas totalizaram quase 700 mil toneladas. Então, pelo fato dessa concentração da demanda externa no mercado norte-americano não estar sendo verificada, pode ser que a demanda pelo grão norte-americano esteja sendo subprecificada. Uhum. Daí, a tamanha influência da perspectiva para os estoques de março e da área de cultivo da próxima temporada dos Estados Unidos aumentar tanta pressão sobre os preços.
Então vou falar um pouquinho dessa questão da área. Com quais números vocês trabalham aí na Informa?
A gente tem a expectativa de que na temporada 2018-2019 a área de cultivo salte aí para 37,02 milhões de hectares. Sendo que em 2017-2018 essa área totalizou 36,5.
Um aumento aí de praticamente 700 mil hectares aí.
500 mil hectares, basicamente.
Ah, é 37,02, não 37,02. Ok. 500 mil hectares. O milho reduz?
O milho recua. Tanto sob a influência, né, da maior rentabilidade da soja, quanto em função dos rendimentos do algodão, né? Tem se mostrado bastante remuneradores aí para o produtor norte-americano.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Até que ponto o algodão pode interferir nesse aumento muito grande de área ou de troca muito grande de área por soja lá nos Estados Unidos, Vitor?
O algodão é basicamente plantado na região do meio oeste, na parte sul, na parte sul ali do delta do Mississippi e se aproximando ali do Arizona. Então, há sim possibilidade de que o produtor ele migre para o algodão, tanto da soja quanto para o milho. Mas como o algodão é uma cultura que demanda atualização de pacotes tecnológicos constantes e o custo de produção dele é significativamente maior do que o da soja e do milho, essa migração pode não ser tão direta assim, pode não ser tão fácil assim sair do milho para a soja quanto do milho... sai do milho para o algodão quanto do milho para a soja. Então, há sim essa tomada de área pelo algodão, mas pode não ser tão grande quanto tem se falado aí no mercado.
São estruturas diferentes de trabalho, né, Vitor?
Exatamente. Sobretudo também os riscos climáticos, né? Os riscos climáticos sobre o cultivo do algodão são maiores, né? Então, isso é um fator também a ser considerado para diminuir um pouquinho as expectativas quanto à migração da soja para o algodão ou do milho para o algodão.
Ou seja, a gente tem fatores negativos e o mercado está tentando se ajustar aí para ver o que pode sair desses dois relatórios importantes na quinta-feira. É por isso que a gente tem visto aí essa pressãozinha nas últimas sessões, certo?
Exatamente.
Muito bem. E aqui no Brasil, Vitor, o que vocês têm acompanhado aí? Qual é a realidade? A gente está prestes aí a bater recorde de exportação em março, mas qual é a tendência? A gente vai continuar vendendo aí essa soja? O que você tem como expectativa?
Bom, o Farmer Selling agora está retesado, mostra o produtor retesado, né? Ele já alcançou níveis aí de prometimento da safra considerados adequados para o momento, cerca de 50% da safra no Brasil está comprometida, e ele vai esperar aí para testar o mercado na entre-safra norte-americana.
Nesse momento ele está sem intenção de venda, então, o produtor?
Exato. E ele vai testar aí o começo da semeadura nos Estados Unidos, os riscos climáticos sobre a safra norte-americana. Sobretudo porque esse é um ano de laninha. Como todos sabem, o ano de laninha ele representa maiores riscos climáticos sobre a safra norte-americana. Então, assim, a gente vai viver aquela situação de sempre, né? De, assim, o reporte de índice pluviométrico sobre o meio oeste foi inferior ao esperado, os preços vão responder a isso. O produtor, ele está consciente disso, ele está capitalizado pelas vendas antecipadas e ele vai testar esses picos de alta. Ele vai esperar pelo melhor momento daqui adiante para vender a soja.
E na opinião de vocês, na sua opinião, é uma estratégia acertada, Vitor?
Depende, né? Depende do custo. Você tem que avaliar o custo de oportunidade. No momento, os preços se revelam bastante remuneradores, né? Você tem aí, nos principais portos, uma soja beirando R$ 80 saca, né? Prêmios portuários bastante apreciados, então isso pode representar, sim, boas vendas, né? Principalmente quando você olha para o rumo da soja hoje. Mas, com os desmandos do nosso querido Trump nos Estados Unidos, o câmbio tem oscilado bastante, então você pode aproveitar no futuro um dólar mais apreciado sobre o real, simultaneamente alguma dificuldade climática na safra norte-americana. E isso pode fazer a soja, sim, voltar aí a se consolidar acima dos 10,50. Então, é difícil falar se tem uma estratégia acertada, mas ela segue o que tipicamente nós vemos para esse período do ano.
Hoje, por exemplo, no mercado interno, apesar da queda lá em Chicago, a gente teve os outros dois fatores positivos, né? Dólar subindo, 3,33, está fechando o mercado aí, e os prêmios que continuam positivos em plena colheita, né, Vitor?
Exatamente. Isso aí, como nós falamos, é fruto da queda da participação da Argentina no mercado internacional. Por mais que eles não sejam grandes exportadores de grãos, 20 milhões de toneladas a menos é significativo, né? Então, os prêmios revelam isso e os temores, né, em relação à guerra comercial entre China e Estados Unidos.
E assim, basicamente, vocês aí na Informa estão acreditando nessa guerra ou que ela possa chegar aí na soja?
Ela já foi pior do que ela parece hoje, né? A ausência da soja na lista de mercados a serem alvos de retaliação pela China acalmou bastante o mercado. E não tem se verificado nos relatórios semanais do SGA nenhuma anomalia no fluxo de comercialização de soja. Então, é um fato que foi parcialmente superado, mas assim como nós não prevíamos, né, que o Trump imporia as taxas sobre o aço e o alumínio, é bom a gente ficar atento a qualquer sobressalto aí nessa relação. Mas no momento, repito, né, a situação está se encaminhando para uma quietação do mercado.
Muito bem. Ô Vitor, então, seu recado para o produtor que está nos ouvindo em relação aí à comercialização, estratégias, o que ele precisa ficar atento e depois desse relatório, o que pode acontecer com o mercado, Vitor?
Depois desse relatório, a oportunidade vai surgir do aumento dos riscos climáticos nos Estados Unidos simultaneamente a picos do dólar em relação ao real, sobretudo porque esse ano nós temos as eleições, né? Então o câmbio ele tende a se tornar um pouco mais volátil nos próximos meses. E a oportunidade virá disso. E a curto prazo, se atentar para o ritmo das vendas externas dos Estados Unidos. A partir do momento que...
Porque é um fator que ainda pode colocar um movimento de alta aí nos preços, certo? Se vier
Exatamente.
A ter demanda pela soja americana.
Colocar um viés de alta e um viés de alta imediato. A partir do momento que se verificarem sucessivas vendas, por exemplo, de 1 milhão de toneladas por semana, isso certamente vai impulsionar a oleaginosa aí nas próximas semanas.
Então, no curtíssimo prazo, prestar atenção nas vendas semanais americanas, ou pelo
Exato.
Menos nos próximos dias, de olho nesse relatório, depois do relatório,
sim,
prestar
sim.
atenção nas vendas semanais, e após isso, atenção com o dólar aqui no Brasil em função das eleições, e também o andamento da safra nos Estados Unidos. São dois fatores que vão pesar aí e direcionar o mercado também.
Exatamente.
Muito bem.
Essa é a leitura.
Vamos ficar de olho então. Meu caro Vitor, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Vitor.
Obrigado, Ale. Até a próxima.
Um abraço para você. Até mais. Vitor Belasco, Informa Economics FNP, conversando aqui com a gente, traçando esse cenário aí de curtíssimo prazo, pouco favorável, expectativa é de que os relatórios, tanto de estoques trimestrais quanto o de intenção de plantio lá nos Estados Unidos, eles venham a ser negativos aí para os preços. Isso poderia trazer uma certa pressão para as cotações. Num segundo momento, prestar atenção principalmente com as vendas nos Estados Unidos, se a demanda continuar forte, se o Brasil continuar nesse ritmo mais reticente de venda que está nesse momento. Segundo o Vitor, já se negociou metade da safra e a outra metade produtor está esperando por melhores preços. Isso também pode ser um motivador para que o comprador vá buscar soja americana. E se isso acontecer, isso também pode mexer com os preços lá em Chicago. E em mais médio e longo prazos, a gente precisa ficar de olho no plantio, evolução, obviamente, da safra nos Estados Unidos e a questão do dólar aqui no Brasil, volatilidade da moeda americana também em relação ao real. Muito bem, vamos aos números de fechamento do mercado. Você acompanha comigo na tela. O maio, 10 dólares e 19 centes por bushel, uma queda de 6 pontos. O julho, 10 e 30, fechando com 6 pontos mais 25 negativo. O agosto, 10 e 32, queda de 6,5. Setembro, 10 e 24, perdendo 6 pontos mais 25. Vamos ao milho. O milho praticamente sem alteração, o único que alterou foi dezembro, que alterou muito pouco também. Teve uma ligeira alta de 0,25 a 3 dólares e 97 centos por bushel. Os demais vencimentos mantendo aí os números de fechamento de ontem. O maio, agora o trigo, né? O maio, 4 dólares e 49 centos por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. O julho, 4,66, 5 de queda. O setembro, 4,83, 4,5 de baixa. E o dezembro, 5 dólares e 4 centos por bushel, recuando 4 pontos mais 25. São os números de hoje, de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, os últimos destaques sendo postados aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.